Guilherme Dias!
Pedro Henrique Lutilipe!
Seja você e todo mundo que está ouvindo muito bem-vindos a mais uma edição do X do Controle News, o podcast de notícias semanal de games aqui, que tem muita coisa pra falar e hoje, diferente de todas as outras semanas deste ano maldito de 2024, a gente tem coisa pra falar sobre joguinhos, a gente vai falar sobre preview, joguinhos novos, videogames, a gente gosta de falar de videogame. Dias tinha falado semana passada que a gente só falava de coisa da indústria, não sei o que. Não, vamos falar de jogo hoje, Dias.
Jogos de videogame, eu já não sei mais o que é jogo de videogame, porque eu não tô conseguindo jogar PH, eu quero jogar videojogos, e eu não estou conseguindo. Essa semana eu sentei um momento ali, eu tava descansando entre um trabalho e outro, e falando, cara, só queria jogar tal coisa. Eu tô tão cansado, PH, enfim, videojogos, quero jogá-los.
É legal quando dá pra jogar, eu sugeri pro Dias abrir um canal na Twitch. Ele pode jogar videojogos enquanto trabalha mais uma vez, arranjo mais um trabalho, né?
Isso vai ser meu quinto emprego, ser streamer. Mas antes mesmo de a gente ir pra pauta do dia, eu quero agradecer o pessoal da HyperX que aparentemente ouve nosso podcast, ou pelo menos está atento às nossas redes. Eles vieram falar com a gente e fizeram pra gente uma doação de equipamento, o que é bem legal. Eu já estou, inclusive, usando o fone aqui agora que eles mandaram. Eles mandaram também microfones. Vi que eu ainda não instalei, tô esperando chegar um braço que eu comprei. Mas muito obrigado, pessoal da HyperX, por apoiar o X do Controle, por nos notar. E semana que vem a gente já grava com os equipamentos que eles mandaram.
Hype, muito obrigado pra HyperX aí. E outra mensagem que eu queria passar aqui antes da gente entrar na pauta, Dias, que acho que, um, é chata, dois, não tem muito a ver com a nossa pauta dessa semana, mas eu acho que é importante, seria muito esquisito se eu não falasse sobre isso num podcast do qual eu faço parte, que é, queria prestar minha homenagem aqui ao Akira Toriyama, que faleceu aí, a gente descobriu ontem, semana passada, na verdade, né, porque lá no Japão tem disso deles, eles guardam, né, eles dão a família um tempo pra respirar e antes de revelar ao mundo inteiro o que aconteceu e tudo mais. Enfim, o que aconteceu, triste, absurdo, muito novo pra ter deixado a gente e tal, mas fica aqui a nossa homenagem. Akira Toriyama, que eu acho que é fácil pensar nele como uma coisa que, ah, sei lá, ah, é um mangaká, né, ele faz desenho, criou Dragon Ball e tudo mais, mas uma reflexão que eu tava tendo e que eu acho que seria muito legal as pessoas que são fãs em algum nível do trabalho dele, seja por causa de Dragon Ball, por causa de Dragon Quest, de Chrono Trigger, eu não sei. A reflexão que eu acho que a gente tem que ter é: quantos artistas, não tô falando de mangá, de quadrinho, não, artistas, ponto, tipo, incluindo, mano, Picasso no meio do rolê, quantos artistas tiveram o sucesso no nível que o Akira Toriyama teve ao longo de sua vida, mundialmente, enquanto ainda era vivo? Eu acho, na moral, que o Akira Toriyama é, tipo, um dos maiores artistas de todos os tempos. Não existe um estilo tão imediatamente reconhecível quanto dele, que é tão difundido no mundo. É a arte de um único cara que conquistou o mundo e, tipo, absolutamente qualquer país do mundo que você for, vai ter alguém que não só reconhece aquilo imediatamente, como também é extremo fã do trampo do cara, né?
Eu vi as mensagens do Oda, né, de One Piece, e do Kishimoto, que é o criador de Naruto, fazendo homenagem, né, e falando da importância deles, de eles terem sido também influenciados pelas criações, né, do Akira Toriyama, o Dr. Como se chama, da Arari lá?
Dr. Slump.
O próprio Dragon Ball, né, e ele falando como o Akira Toriyama abriu o caminho para que eles fizessem os trabalhos deles, né? Inspirou eles. E lembrar que, como esse aqui é um podcast de videogame, o Akira Toriyama também teve diversas contribuições para videogame, não só em adaptações de Dragon Ball, né? Mas Dragon Quest, ele é o character designer, né? O designer de personagem de Dragon Quest. Chrono Trigger, considerado um dos maiores JRPGs de todos os tempos, tem o design de personagens feito pelo Akira Toriyama. Então, realmente lamentável. Uma pessoa que, quem viveu nos últimos 20, 30 anos consumindo alguma coisa de cultura pop, eventualmente deve ter trombado uma coisa feita pelo Akira Toriyama. Então, que descanse em paz.
Só pra encerrar aqui, acho que é importante trazer, sempre tem esse momento que a galera, né, vai assistir alguma coisa, vai ler alguma coisa em homenagem. Vou fazer uma recomendação um pouco estranha aqui, de coisa que é relacionada ao Akira Toriyama, que é o filme Dragon Quest, Your Story, que tá disponível na Netflix aí, que eu amo de paixão. Ele é baseado em um jogo que tem os designs de personagem do Toriyama, né, que é o Dragon Quest V, e eu recomendo ele especificamente porque ele é um filme que, ele é uma adaptação do jogo, mas ele vai além disso, e ele fala muito sobre como é essa relação entre o fã e uma obra muito querida dele. E o Dragon Quest V é o jogo mais popular da franquia no Japão e tudo mais. Então, assim, ele tem uma metalinguagem muito legal, muito tocante. Eu acho que é um bom jeito de homenagear aí o Akira Toriyama nesse momento de luto aí. Muito triste. Fica aqui os nossos bons sentimentos para todos os fãs e familiares do Toriyama aí, que é um dos maiores que a gente teve, cara. Toy Green. Começar aqui falando de indústria, Dias, desculpa, eu fiz a bait lá falando que a gente vai falar de joguinho, mas tem notícia de indústria também, porque se semana passada a gente falou sobre a nova direção que a EA estava tomando, agora é a vez de outra produtora ocidental grande, a Warner, falar um pouquinho sobre o que, que eles estão aprontando lá. Isso te anima, Dias? Só de pergunta aqui, logo de cara.
Ah, meu Deus. O quê? Sobre o que eles falaram ou sobre o fato deles falarem?
A ideia da Warner falando qualquer coisa.
Não. Qualquer coisa que a Warner, seja a divisão interativa da Warner, ou a divisão de filmes, ou de TV, qualquer coisa que a Warner fale ultimamente, eu não quero ouvir. É só uma notícia. Eles estragando o serviço deles de streaming, é eles destruindo um filme que já tá pronto, do Coyote versus Acme, é o Zaslav desvalorizando uma série de propriedades intelectuais e engavetando coisas que são da propriedade da Warner na TV e sumindo com isso da existência. E agora a gente vai falar de coisas de videogame que eu sei que não são coisas muito positivas.
Muito obrigado, Dias. Era exatamente isso que eu queria. O mundo odeia essa empresa, basicamente. Esse é o prefácio pra essa notícia. Mas falando em uma palestra na Morgan Stanley, o chefe de jogos da Warner Bros. Discovery, o J.B. Perrett, falou que o futuro da empresa não está em AAA e nem em quadruple A, e sim em jogo-serviço, mobile e free-to-play.
Voltamos pra 2013, né?
Pois é, cara, bizarro. Enfim, é bizarro isso aqui, cara. Ó, aspas. Vamos focar nossos esforços em jogos como uma área em que vemos que há grandes oportunidades para crescimento que podemos aproveitar com as IPs que temos, já que temos uma posição única, tanto quanto publisher, quanto como desenvolvedores. Fecho aspas aqui. Aparentemente, isso é uma coisa que não valia antes. Isso é novo. Sei lá, eu não sei o que quer dizer com isso. Mas enfim, o Perret falou que em anos recentes, a Warner se focou demais em jogos AAA para consoles e que isso é bom quando rola um jogo como Hogwarts Legacy, por exemplo, que vendeu 22 milhões de cópias, mas nem tanto em outros momentos. Ele falou que o sucesso não é garantido, e que trata-se de um mercado, entre aspas, volátil. Obviamente, aí ele apontou pro jogo do Esquadrão Suicida como um exemplo recente de uma decepção pra empresa nesse ramo, né? E aí coloca um asterisco, porque, enfim, tudo vai ficar claro lá pra frente. E o plano daqui pra frente, então, é reduzir essa volatilidade com um foco maior em algumas franquias principais. Eles chamam de core, né? É o núcleo, sei lá. É aquelas as maiores franquias que eles têm. E trazer algumas delas pros espaços mobile e free-to-play. Além disso, ele disse que quer mais jogos como serviço nos quais jogadores continuem gastando ao longo de muitos anos. Mais aspas, e essas aqui são de tremer tudo, cara. Ó, em vez de lançar um jogo de console que já sai completo, que tal a gente desenvolver um jogo ao redor de, digamos, Hogwarts Legacy ou Harry Potter, que é um jogo como serviço onde as pessoas podem viver e trabalhar e construir e jogar naquele mundo em um ritmo constante? Fecho aspas. Pra terminar, o executivo insinuou que a empresa tem um novo plano de investimento pro setor de games pros próximos anos, mas que os frutos disso só vão aparecer a longo prazo. E só pra situar, de projetos no horizonte, a gente sabe que a Warner tem o retorno de Multiversos, que é aquele Smash-like tosco free-to-play que lançou, todo mundo odiou e depois morreu, agora vai voltar. Tem um jogo da Mulher Maravilha que tá sendo feito pelo estúdio de Sombras de Mordor, e tem um jogo de quadribol, que é aquele esporte esquisito lá do mundo do Harry Potter, né?
Olha, pegar. Primeiro lugar que, eu não sei se você colocou isso, se ele realmente falou isso, mas quádruplo A não existe, tá? Quero deixar isso bem claro.
Não. Quádruplo A existe sim. A Ubisoft lançou um desses. O Callisto Protocol era quádruplo A também. O Tomb Raider novo é quádruplo A. Existe. É uma realidade. Engula, né?
Quádruplo A é... Como é que fala? Ah, tem um termo que as pessoas falam de algo que não existe, mas não existe. Quádruplo A não existe.
Certo.
Segundo lugar, goste ou não de toda a controvérsia envolvendo Hogwarts Legacy, Hogwarts Legacy é um jogo desenvolvido ao longo de muitos anos. Acho que, sei lá, ele começou a ser desenvolvido meados de 2017, se bobear, até antes disso.
A gente sabia que ele existia, a gente já tinha visto imagens dele, tipo, 2 anos antes dele ser anunciado, né?
E é um jogo que entregou o que muita gente queria, que era estar ali no mundo de Harry Potter, viver, né, a fantasia de ser um aluno de Hogwarts, né? De voar na vassourinha, toda aquela coisa e tal. E essa oferta acabou compensando, né, porque alcançou um público que estava buscando isso, ok. Eu não entendo como que eles não olham para isso como um case de sucesso e tentam replicar, olhando para... Assim, me parece tão óbvio. Eles olham pro caso do Esquadrão Suicida, que é um jogo que a gente tá falando já há anos, que é, não é o caminho mais legal. A Rocksteady não é conhecida por jogos como serviço, não é a expertise deles. Eles sabem fazer bons jogos AAA, de mundo aberto, voltado pra fãs, cheio de easter egg. Esse é o lance deles. O lance deles não é fazer esse tipo de jogo. Esse tipo de jogo falha é porque, assim, a proposta já tava errada desde o início. Como que os caras olham pra esses dois casos e eles... optam em entender que o certo é não fazer jogos caros por causa do caso do Esquadrão Suicida, quando eles têm um case de sucesso de menos de um ano atrás, que é o caso do Hogwarts Legacy. Não entra na minha cabeça, sabe? Eu não sou executivo, eu não tenho a quantidade de custos que esses caras têm, mas é algo que qualquer pessoa que joga videogame, que acompanha a indústria, percebe, é tão óbvio. Essa conclusão dele é tão burra.
Não é nem burra, não faz o menor sentido. Parece aquelas dissertação de criança que tá fazendo as primeiras aulas de redação na escola e ela não entende a lógica de uma dissertação, porque literalmente na mesma fala dele, ele fala: ó, a gente teve um jogo que era um jogo AAA e ele fez sucesso. A gente tinha um outro jogo, que era um jogo serviço. Ele foi bom pra caralho. Conclusão, a gente vai focar em jogos serviços daqui pra frente. Porque, sim. Lembra que eu falei semana passada que executivo olha pro mundo e não consegue absorver informação, cara? Imediatamente vem a maior prova disso. Esses caras não têm capacidade cognitiva pra, mano, limpar a própria bunda, velho. Eu não sei como essa gente consegue acordar de manhã e não morrer porque esqueceu como respira. Não tem nenhuma lógica isso, cara. Não faz nenhum sentido.
A coisa que mais me surpreende é que Hogwarts Legacy, nesse exemplo, ele não teve um sucesso modesto. Ele vendeu...
Não, vendeu
22
tudo.
Milhões de cópias. Ele foi um dos jogos mais vendidos do ano.
É o jogo mais vendido do ano nos Estados Unidos ano passado.
Número de Elden Ring, cara. 22 milhões de cópias. É praticamente o que Elden Ring vendeu. Entendeu? Então, como é que os caras olham pra isso e não entendem que isso aqui... Meu Deus, é assim... Eu não consigo expressar.
Não tem o que falar.
É muita burrice.
É bizarro. É completamente... É fascinante de um jeito grotesco, mas é bizarro. Assim, parece de verdade que a gerência da Warner, o que eles querem fazer é destruir isso, cara. Eles devem ter algum plano bizarro, mirabolante, que envolve a completa destruição da boa-fé que todo o público construiu em cima de todas as marcas dessa empresa aí ao longo das décadas passadas. E aí eles vão, sei lá, revender pra Apple esse negócio, revender pra alguém. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. É o que você falou, cara. Na TV, nos filmes, eles só fazem decisões ruins, erradas, tortas. E não aquela coisa de tipo, ah, não, lá na frente a gente vai ver que isso vai dar errado. Não, como a gente falou aqui, literalmente, esse discurso dele sobre a indústria de games, ele se desprova nos próprios argumentos que ele usa pra sustentar o porquê que eles estão fazendo isso, né? É tudo contraditório. Sei lá, cara, é engraçado. Eu acho que essa é a minha postura oficial. Eu acho que eu estou empolgado pra ver os próximos anos aí da Warner, porque não tem como dar certo. Não tem como dar certo, cara.
É, eu espero que volte o ciclo de novo, porque assim como eles estão voltando com essa ideia burra de só tem espaço pra mobile e free-to-play, que é uma ideia que, putz, é coisa de 8 anos atrás.
Mais que isso, né?
É, te falando assim, tipo, mobile e free-to-play é, assim, a gente sabe que quando você acerta uma vez, você tem uma mina de ouro.
Uhum.
Mas é difícil você acertar. Você tá brigando com muita gente.
Sim.
E eu entendo a ideia de, a gente sabe que é menos investimento e tudo mais, mas não é assim que funciona. Se você tem propriedades intelectuais que são de grande sucesso, a Warner tem as coisas da DC, ela tem o Harry Potter, ela tem... Eu não sei ainda como é que estão os direitos de Senhor dos Anéis, mas é possível que ela tenha alguma coisa relacionada ao Senhor dos Anéis. Então, assim, são tantas IPs boas e os caras tomam as decisões mais burras possível. Eu simplesmente não entendo.
Eu fico pensando se o exemplo a ser seguido por uma empresa como a Warner, claramente uma empresa que não sabe o que está fazendo na indústria de games, não seria fazer o que a Disney está fazendo, né? Que a Disney, a gente falou aqui no podcast recentemente, eles vão jogar na mão da Epic, né? Botaram uma grana lá, bilhões de dólares na mão da Epic. Epic, desenvolva alguma coisa pra gente aqui com as marcas que a gente tem. Eles devem estar fazendo uma dinheirama de todas as parcerias que eles fizeram com skin de Fortnite e tudo mais, e vendo, cara, vamos dar isso aqui na mão de gente que sabe o que faz. A Warner ainda tem, né, tem elefantes brancos aí, tem um monte de estúdio que é deles, né, que talvez eles tenham dificuldade de se desfazer, talvez, alguma coisa assim, por isso que eles estão optando por esse caminho de, não, a gente vai continuar conduzindo as coisas aqui. Mano, pega essas marcas e dá na mão de outros estúdios, cara. Eu tenho certeza que eles vão render mais assim, né? Enfim, bizarro, Dias. Eu
não... Não, assim, eu tô indignado. Eu tento me expressar, eu tento expressar a minha indignação e eu travo, assim. É tão estúpido.
É incompreensível, é.
Incompreensível.
Bizarro, enfim.
Vamos falar de coisa melhor, vamos falar de coisa boa, de joguinho, agora sim de joguinho.
Yay.
A gente prometeu, agora vamos falar de jogo. A Microsoft fez um evento meio que de supetão, né? Falou, ah, vai ter um evento aí, assistam. E rolou na última quarta-feira, e aí foi um evento focado em jogos de parceiros, jogos de empresas terceirizadas, third party, que foi o Xbox Partner Preview, e ele trouxe cerca de meia hora de novidades de uma série de títulos, incluindo novos anúncios, algumas coisas bem legais, inclusive.
Uhum. O evento foi fraco, mas teve coisa legal no meio.
É, assim, se você vai com expectativa baixa, você não vai esperando nada, aí tem umas coisas legais. Em vez de seguir a ordem da apresentação, vamos falar então dos jogos novos primeiro. A GSC Game World anunciou e já lançou uma trilogia com os jogos Stalker, os primeiros originais, né, os Stalkers pro Xbox e pro PlayStation 4, são eles o Shadow of Chernobyl, o Clear Sky e o Call of Pripyat. Eles saíram originalmente entre 2007 e 2009 e agora retornam antes da estreia de Stalker 2, que tá prevista para setembro. Essa notícia me deixou muito feliz, porque eu sempre quis jogar, especialmente o Shadow of Chernobyl, e eu não consegui, porque é jogo de PC, eu não tenho muito paciência de jogar no PC, você sabe como é que é.
Sim.
E agora vai vir pro console e eu pretendo jogar tudo antes de sair o próximo jogo.
Parece inteligente. São jogos legais. Eu joguei bastante do primeiro e eu joguei o Call of Pripyat. Eu nunca joguei o Clear Sky, mas são... Enfim, pelo menos pra época, né? No mundo pré-metro, era bem impressionante aquela estética recriada em um mundo daquele jeito. Era bem legal.
Esse que é o lance, né? Eu sou um grande fã de metro, então eu sei que Stalker é meio que o pai de metro, então eu tenho vontade de jogar.
É.
Teve um anúncio que é uma parceria da desenvolvedora 11-Bit Studios e dos estúdios espanhóis Inverge. Será que é Inverge pronuncia?
Inverge, acho mesmo,
E Shibig. Eles anunciaram o jogo Creatures of Ava, que é um jogo de ação e aventura em que você deve purificar e recrutar criaturas selvagens para te ajudar na sua jornada. Ele parece uma mistura de Kena e Pokémon Ranger com um estilo artístico que lembra um pouco o Everwild da Rare.
Que é um jogo que não existe, né?
Que é um jogo que não existe, né? Esse game aí vai sair pro Xbox Series e PC ainda esse ano e vai entrar direto no catálogo do Game Pass.
Pareceu bonitinho, cara.
É, sim, confesso que eu fiquei, assim, entre o bonitinho e genérico.
É,
não sei.
É,
talvez
justo,
seja bacana.
Justo. Mas eu gosto muito dessa coisa de, tipo, olha, esse jogo que foi anunciado 5 anos atrás com um trailer de CG que mostra o estilo artístico dele e nunca vai sair, a gente pegou esse estilo artístico, agora é nosso, tá?
Nossa, o que aconteceu com o Everwild, hein?
Cara, quando o Everwild sair, os caras vão falar, olha, parece Creatures of Ava, que é um jogo que provavelmente entrou em desenvolvimento depois que o Everwild foi anunciado, né?
É, parece o Creatures of Ava 2.
Ai, Microsoft.
Ai, ai. Enfim, torço por um dia o Everwild aparecer.
Lógico.
Teve também o Sleight of Hand, que é um deck builder de espionagem em terceira pessoa pro Xbox Series e PC, que também vai entrar direto no Game Pass. Ali você vai ter habilidades como teletransporte, armadilhas e cegar inimigos, que ficam disponíveis a partir de cartas de um baralho e que você deve utilizar para atravessar ambientes na base da furtividade. Posso fazer uma crítica aqui?
Lá vem.
Esse jogo, como o próximo que a gente já falar, é mais um daqueles jogos de evento do Microsoft que trailer de CGI conceito.
Ok.
Por exemplo, esse aqui é um conceito que eu fiquei imaginando, como que é um deck builder em terceira pessoa de espionagem e eu, assim, não mostra.
Não sabe? Mostra, é.
Imagina aí.
Sim, é bizarro, cara. A gente tava assistindo esse evento aí na live e comentando isso, cara, por que que vocês fazem isso em 2024, cara? Eu te garanto que se você tivesse feito um trailer simples de gameplay e economizado essa grana que vocês gastaram com CG pra fazer, sei lá, pra impulsionar o vídeo no YouTube, ia render mais, cara. E aí você vai ler a descrição desses Sleight of Hand, aí eles descrevem como um gênero novo esse negócio de deck builder, de espionagem e tal. Me mostra!
Vai ficar na imaginação até eles mostrarem gameplay.
É.
O que também não teve gameplay, e assim, fiquei feliz que anunciaram, mas CGI pra mim não conta, foi o trailer de The Sinking City 2, SimCity, aquele jogo lá de 2019, que tinha saído inclusive meio que perto do Call of Cthulhu, e os dois jogos meio que tinham uma temática, né, Lovecraftiana e tal. Ele é um jogo que vai sair para PS5, Xbox Series e PC em 2025, essa continuação, e vai continuar trazendo gameplay de sobrevivência em uma cidade tomada por horrores Lovecraftianos, assim como no jogo original. Os desenvolvedores disseram estar planejando uma campanha de Kickstarter, já que eles estão localizados na Ucrânia e buscam, nas próprias palavras, uma rede de segurança para o projeto. E eu queria lembrar que esse jogo, o SimCity original, ele foi metido numa baita de uma encrenca, de uma polêmica envolvendo a desenvolvedora e o estúdio, a Nacon, estúdio de publicação. Não sei se você lembra disso.
Não lembro da treta, não.
Cara, foi uma treta assim que os caras, eles... Eu não lembro o que, que eles deram o migué lá, no caso, a publicadora. Eles tentaram meio que passar a perna no pessoal da desenvolvedora e eles romperam. Aí a Nacon foi e pegou uma build interminada do jogo.
Ah, é verdade!
E publicou com outro nome, e aí tinha duas versões do jogo sendo comercializadas. Uma que era a versão, sei lá, lendária, e uma outra versão... Aí, confundindo o público todo, eu mesmo ficava confuso. Eu olhava lá, putz, qual que é do estúdio, qual que é da Nacon.
Aham. Sujeiríssimo, cara, credo.
E agora eles vão fazer de forma independente.
Sim,
né? Sim. Starter, acho que é uma própria prova disso.
Torço por eles.
Seguindo aqui, a gente teve o anúncio de Monster Jam Showdown, jogo da Milestone. É um jogo de corrida e ação com Monster Trucks para todas as plataformas. Eles levaram meio que ao pé da letra esse negócio de Monster Truck, né? Porque os chassis dos carros é tudo meio que tubarão, um cachorrão, assim.
Não tinha um filme que era isso?
Tinha, não sei.
É aquela vibe meio... Queria se aproveitar de popularidade. Popularidade de Transformers era literalmente uns Monster Truck que falava e eram uns monstros.
Rapaz, nunca vi isso, não.
É, ainda bem, cara. Enfim, esse jogo parece horrível, cara. Nem mostra um negócio desse na minha frente, cara, credo.
E aí, de coisa nova de jogo que a gente já conhecia, teve, por exemplo, a data de lançamento oficial do Final Fantasy XIV no Xbox Series. PH não necessariamente comemora, porque ele não joga no Xbox Series.
Ah, comemora, pô. É mais gente jogando.
É mais gente jogando, né? Acho que você fica feliz por conta disso. O teste beta do jogo já tá rolando, mas o lançamento mesmo vai ser no dia 21 de março, tá bem pertinho. E assinantes do Game Pass Ultimate vão ter entre o dia da estreia e o dia 19 de abril para pegar de graça o Starter Pack do jogo, que inclui as duas primeiras expansões, mais 30 dias de acesso.
Importante falar toda vez aqui que se menciona que esse jogo vai entrar no Xbox, que não, ele não está no Game Pass. Sim, você tem que pagar a assinatura. Xbox não é diferente das outras plataformas, não, gente. É a mesma coisa. Mesmo esquema de sempre, tá certo?
É isso. Ele é um MMO que você tem que pagar a assinatura como faziam os antigos, né? Então, é isso. É
porque a galera acha que, ah, não, porque tá no Xbox agora, então Game Pass, pronto, abriu as portas. Não, mesma coisa de sempre.
Teve também anúncio da Bandai, ela voltou a mostrar o Unknown Nine Awakening, que tem uma vibe meio Assassin's Creed misturado com Forspoken. Que delícia, hein?
É, não, uma combinação fantástica, né?
E ele vai sair no meio do ano. Você vai controlar a Haruna, que é uma guerreira que usa poderes de uma dimensão paralela para enfrentar os seus oponentes. E vale dizer que a atriz que interpreta a Haruna é a Anya Chalotra, que é a Yennefer do The Witcher da Netflix.
Esse jogo, meu Deus do céu, né? É, eu não sei nem o que a Bandai Namco tá fazendo com um negócio desse, cara. E aí eu fui ver, cara, eles anunciaram isso aí tipo em 2020. Eu nem lembrava disso. É um projeto multimídia, tem HQ, tem um monte de coisa, tem filme, enfim, bizarro. Nem sei de onde veio isso, aí vai sair, vai desaparecer, ninguém nem vai lembrar que... Ninguém nem vai perceber o que aconteceu, na verdade, né?
Confesso que eu nem lembrava que esse jogo tinha sido anunciado. Eu vi o trailer desse evento, mas realmente estava boiando.
F.
Seguindo aqui, nós tivemos também o belíssimo Souls-like estilo anime, inspirado por Dungeon Fighter Online, que é o The First Berserker Kazan. Ele também retornou com um novo trailer. O vídeo foca principalmente no sistema de combate e chega a mostrar uma luta contra chefe.
Eu achei bonito o jogo. Eu já tô chegando naquele ponto que eu tô um pouquinho cansado do Souls-like, assim. Eu não fico animado mais vendo trailer desse tipo de estilo aí. Então, sei lá. Mas bonito, bonito. Ele tem aquela pegada meio... Não exatamente, mas lembra um pouco os jogos da Arc System Works, tipo o Guilty Gear recente, o Granblue Fantasy e tal, porque é realmente uma estética de anime, só que com modelos 3D. É diferentão. Ele é bem bonito visualmente.
PH Lutilip anuncia fim de PH Souls.
Não, jamais. Jamais. É que eu vou virar aqueles caras que fica só jogando os primeiros jogos. Vou virar um fundamentalista do... Ah, não, essas likes de verdade é da From Software, essas porra aí.
Teve também The Alters, dos criadores de This War of Mine. Ele é um outro título que retornou após ser anunciado anteriormente. E nele os jogadores precisam explorar um planeta perigoso a bordo de uma nave giratória maluca que precisa ser povoada com clones interdimensionais do protagonista.
É.
O jogo sai ainda esse ano pro PC, pro PlayStation 5 e pro Xbox e chega direto no Game Pass.
Eu achei legal esse jogo, cara, só que eu não entendi direito o que que você faz dele. Porque a ideia é essa, né? Você tá sozinho naquela nave e você precisa de várias pessoas pra que ela consiga se mover, né? E aí você meio que usa um recurso maluco lá pra invocar versões de si de outras dimensões que, no fim das contas, o jogo fala isso, são pessoas diferentes, né? Porque como eles fizeram escolhas diferentes na vida deles, eles são indivíduos separados de você, então você vai ter muita dificuldade de agradar todo mundo, todas as suas versões daquele mundo. Só que eu não entendi, tipo, se vai ter tiroteio, se vai ser só um jogo de ficar andando por aí. Eles não deixaram claro no trailer ainda, mas eu achei interessante, a proposta é meio kojimística até, eu gostei.
O valor de produção aumentou bastante,
bastante,
né, desde o This War of Mine.
Sim.
Teve também novidade sobre Frostpunk 2, aquele city builder em que você decide quem na sua cidade vai morrer de frio e quem vai morrer de fome. Ele ganhou um novo trailer e uma data de lançamento, dia 25 de julho. Joguei o primeiro um pouquinho e achei tão complicado que eu falei, cara, não consigo, parei.
Cara, é bruto, velho. É que eu acho que em City Builder, eu pelo menos antes de Frostpunk tinha muito disso, de uma sensação de que eu sempre só posso prosseguir quando dá tudo certo. Tipo, ah, se tem alguma coisinha errada aqui, não, então é melhor recomeçar ou talvez volta umas horas aí e tenta fazer... Frostpunk sempre vai dar tudo errado, você tem que meio que se conformar com o fato de que você é um líder incompetente, você vai matar muita gente. E é culpa sua, exato. Só que você tem que seguir em frente com a sua vida, cara. Muito bom jogo, muito bom jogo.
Eu achei complexo os comandos, eu não consegui entender direito como eu fazia certas coisas, aí eu fiquei com preguiça lá.
Justo, justo.
Mas eu acho o conceito bem interessante.
É legal, pô. Ah, e esse aí ele só vai sair pra PC, né? Ele não tem versão pra console. É só, por enquanto pelo menos, é só PC mesmo.
Por enquanto, né? O outro também chegou primeiro PC, depois chegou no console.
Uhum.
Teve Tales of Kinzera, eu acho incrível esse nome, na impressão que você tem um amigo chamado Kenny. Ei, Kinzera, beleza?
Toda vez, né?
Tales of Kinzera Zao, que é do selo EA Originals, aquele selo que a EA dá uma grana para estúdios menores fazerem jogos. Sai muita coisa bacana dessa linha de jogos da EA.
Uhum.
Ele apareceu com um trailer lindíssimo, exemplificando o uso de diversas habilidades na exploração do mundo e combate. O jogo tem lançamento previsto já para o dia 23 de abril para o PS5, Xbox Series, Switch e PC.
Ele parece tipo uma sequência do Prince of Persia que acabou de sair. E muito assim, na estética, na pegada, no ritmo do combate e tal... Tô bem animado, tô muito feliz que essas produtoras grandes estão vendo motivo pra colocar dinheiro nesses Metroidvania mais acrobáticos e tal. Eu acho.
Agora que você falou, parece mesmo. Agora que você falou,
é, então,
realmente parece.
Outro que nem Souls-like, eu acho que a galera em geral já tá cansando um pouco de ver tanto título novo saindo. Mas eu acho que isso aí vai ser diferente também, cara.
É, parece bacaninha. E pra fechar, uma notícia que deu um pouco de polêmica pelo que eu pude ver nas redes sociais.
Ah.
A Atlus confirmou o que alguns vazamentos já tinham revelado umas semanas atrás, que é o Persona 3 Reload, que é o remake do Persona 3, vai receber um epílogo narrativo chamado The Answer como um DLC pago. E esse conteúdo adicional vai chegar em setembro no Persona 3 Reload e que também vai receber DLCs menores com trilhas de outros jogos da série e novas roupinhas para os protagonistas lá.
Ah.
A polêmica que eu tava vendo era do fato de o DLC meio que já ter sido pronto quase junto com o jogo e tá sendo lançado na sequência, tipo...
Pô, mas é 2010 isso? O que tá acontecendo? Gente, vocês sabem como funcionam essas coisas?
E aquela coisa, né? A gente sabe que geralmente o dinheiro gasto para fazer uma expansão, ele é um orçamento à parte, né? Então, os recursos destinados para isso não estão nos recursos do game. Eu entendo, assim, fazendo um esforço, quando sai aqueles tipos de DLCs, igual a Capcom fez uma década atrás, né?
É, então, eu tô pensando em Street Fighter Cross Tekken aqui, mas, tipo, já foi isso.
É, Street Fighter Cross Tekken, rolaram algumas coisas de você lançar meio que junto, porque dá a impressão que você só quis tirar um pedaço que já era do jogo.
É.
Mas não acho que é esse caso, até porque tem um intervalo aqui entre o lançamento que rolou agora em fevereiro e o lançamento da DLC que rola em setembro. Então...
Esse é o caso de coisa que você pode escolher ficar bravo a respeito, se você quiser, tipo... Se você quiser muito ficar bravo sobre isso, você consegue. E, tipo, talvez você até tenha razão. Mas, assim, é isso que você quer fazer da sua vida mesmo? Essa é a escolha que você vai fazer nesta sexta-feira? Né?
Tipo, tanta coisa melhor pra você ficar bravo, você ficar preocupado, você
não
vai realmente...
Não é isso, é tipo, curte o jogo, sei lá. Esse DLC nem é tão bom, o DLC é ruim, né? Então, whatever.
É isso. Esse foi o evento de parceiros do Xbox.
Uh-huh.
Um evento que... foi anunciado logo de repente, sem expectativa, achei que tiveram algumas coisas bacanas aí.
Eu também, eu acho que é isso mesmo, né? Se eles tivessem feito um hype, tipo, uma semana, nesse dia a gente vai acabar com o negócio, vai chutar a jaca, não sei, aí teria ficado um pouquinho chateado com o que eles mostraram, mas do nada, beleza, pô. Uns joguinhos novos aí, uns trailers CGs novos pra gente reclamar também e conteúdo legal pra jogo que a gente gosta. Gostei do evento. Mas teve um outro jogo que apareceu no evento da Microsoft que eu resolvi separar, porque ele apareceu também depois em um outro evento da própria produtora. E este jogo é Kunitsugami, Path of the Goddess, que foi revelado muito tempo atrás, já faz quase um ano que foi anunciado, e a gente não tinha visto em detalhes ainda como ele funcionava, a gente não sabia exatamente o que a gente faz nesse jogo. Eles revelaram finalmente. Pra quem não lembra, esse Kunitsugami aí é um jogo que, quando apareceu inicialmente, a galera tava achando que era Onimusha, simplesmente porque parecia Japão feudal e tudo mais, então tem que ser Onimusha. Não é Onimusha, é uma IP nova. Ele apareceu de novo, então, nesta semana, primeiro na quarta-feira, com um trailer novo na apresentação da Microsoft, e depois num evento próprio da Capcom, chamado Capcom Highlights, que inclusive vai ter uma segunda parte na semana que vem, e talvez a gente volte a falar a respeito na edição da semana que vem do podcast. Eles falaram que vão mostrar coisa de Monster Hunter, do Street Fighter 6, enfim, fica pra semana que vem. Mas, Kunitsugami, o jogo tá previsto pra esse ano, e ele se passa em uma montanha inspirada pelo Japão feudal, eles não falam que é no Japão, é inspirado pelo Japão, que acaba desolada por uma influência maligna. O jogador controla um guerreiro chamado So, que, ao lado da donzela Yoshiro, deve visitar os diferentes vilarejos da montanha para varrer as impurezas e defender os humanos de invasores demoníacos. O interessante é que não se trata de um jogo de ação comum. Ele tem elementos de character action, tipo Devil May Cry e Bayonetta, no combate, já que o Soul luta com um estilo de combate de espada que lembra até uma dança. Mas, na real, ele é um jogo de estratégia, de tower defense e tudo mais. A ação se divide em duas etapas. Durante o dia, você precisa explorar o vilarejo, limpar impurezas pelo cenário, resgatar habitantes, recrutar soldados para sua causa e posicionar armadilhas. Meio que Orcs Must Die tem umas coisas assim, aquele Dungeon Defenders também tem uma pegada parecida. E aí, durante a noite, os invasores demoníacos aparecem e aí você precisa comandar as suas tropas para defender a donzela até que ela termine a sua dança de purificação para acabar com a ameaça de vez. Nessa demonstração revelaram três classes de unidades de suporte: lenhadores, que usam seus machados no combate, arqueiros, que é óbvio que eles fazem, e ascéticos, que são capazes de usar feitiços para atrapalhar a movimentação dos inimigos. Isso que é legal, né? Porque os soldados que você recruta, eles são habitantes daquele vilarejo, é gente que tá lá, eles meio que não são guerreiros propriamente ditos, né? Eles usam as ferramentas que eles têm às mãos pra combater a ameaça ao seu lado. E aí tem esse elemento de que você realmente comanda esses caras, né? Antes da fase de combate mesmo, durante o dia, você consegue literalmente mandar o posicionamento de cada unidade. Você fala, ó, esse cara vai ficar aqui, esse cara vai ficar aqui, esse cara vai ficar lá. E aí durante a noite, mesmo durante o combate, você ainda consegue abrir o menu lá e reposicioná-los de acordo com as necessidades. Então é um jogo de estratégia em tempo real, em que em vez de você simplesmente controlar um cursor na tela, você tem um avatar que também luta por conta própria e é mais forte do que os demais, mas você tem esse papel de comandar as suas tropas. Lembra Brutal Legend, de certa forma, né? O jogo ainda não tem uma data precisa de lançamento, mas sai pra PlayStation 5, Xbox Series e PC ainda esse ano. Vai estar no Game Pass logo no lançamento e vai ter tradução completa pra português do Brasil, conforme confirmado ontem.
Em primeiro lugar, queria dizer que sempre muito bom ver empresa grande como Capcom lançando nova propriedade intelectual. É. Amo Resident Evil, Street Fighter e tudo o resto, mas é sempre refrescante ver eles investindo em novas ideias. Gosto bastante dessa ideia pouco lugar comum de jogabilidade que você descreveu. Não é uma coisa que você vê todo dia, então pode ser bem bacana se eles conseguirem executar isso do jeito legal. Eu tenho sentimentos meio mistos em relação à identidade visual.
Sério? Porque
eu bato o olho e falo, nossa, que foda! E depois passa alguns segundos e eu falo, nossa, que poluído.
Ah.
A ambientação me lembra bastante o modo Lendas de Ghost of Tsushima, você jogou?
Pode crer, parece mesmo.
Aquela coisa de ser meio Japão feudal, mas tem um monte de corrupção, de monstro, e gosmas, e nuvens e tal. Não sei, tudo que você falou sobre a parte da jogabilidade me interessa bastante. É um jogo que eu vou ficar muito curioso pra conferir, porque, assim, é uma coisa realmente nova. É refrescante.
Mas é interessante você não ter gostado do visual. Eu vou ficar no contrário, que eu adorei o visual, achei muito legal a interface. Até no trailer eles usam um logo da Capcom de um jeito diferente. Parece que é um pergaminho japonês ali que tá com o logo. Assim, parece que...
Eu não disse que eu não gostei, hein? Eu não falei que eu não gostei. Eu falei assim, me sinto dividido.
Misto.
Porque eu bato o olho e eu falo, é foda, mas eu começo a ver, eu começo a sentir que é um pouco poluído demais.
É.
Mas enfim.
Vamos ver. Pode ser uma preocupação, né? Às vezes ali no meio da ação você acaba se perdendo com tanta cor rolando. Espero que não. E acredito neles, porque a Capcom não lança jogo ruim faz quase uma década já, essa altura do campeonato.
É, vamos ficar de olho nesse daí. Ele não tem uma data específica ainda, né? Ele tem só sai em 2024.
2024. Né? Daqui a pouco, né? Deve sair em setembro, uma coisa assim, né?
É, da hora.
E aí a gente encerra as nossas notícias principais, as discutíveis aqui desta semana dos games. Muita coisa rolou e muitas delas estão no nosso próximo bloco, o bloco de rapidinhas. Dias, Vamos pra elas?
Vamos lá.
Dragon Ball Xenoverse 2, que ainda recebe novos DLCs, mesmo 8 anos após seu lançamento original, vai ganhar versões para PlayStation 5 e Xbox Series, com upgrade gratuito, no dia 24 de maio.
A Capcom disponibilizou para download o criador de personagens de Dragon's Dogma 2, permitindo que jogadores adiantem as 3 primeiras horas que gastariam na versão completa do jogo um pouco antes do lançamento.
Já a Nintendo disponibilizou uma demo com 2 fases de Princess Peach Showtime, jogo de Switch que sai no mesmo dia que Dragon's Dogma 2, 22 de março.
Uma nova versão do RPG Maker, o RPG Maker With, vai chegar ao Nintendo Switch ainda este ano e aos consoles PlayStation em 2025.
A sequência Valiant Hearts Coming Home foi lançada meio de surpresa ontem para todas as plataformas, depois de um período de exclusividade no app da Netflix.
O Ghost of Tsushima Director's Cut vai chegar ao PC no dia 16 de maio.
O jogo de estratégia em tempo real de Star Wars, que está sendo produzido pela Beat Reactor em parceria com a Respawn, segue em desenvolvimento, inafetado pelas demissões em massa da semana passada.
E a EA lançou de surpresa no Steam um monte de jogos clássicos de PC, incluindo Populous, Dungeon Keeper, SimCity 3000 e uma coletânea com vários Command & Conquer. Alguns desses jogos não estavam mais disponíveis para compra.
A Insomniac deu, sem querer, acesso a um menu de desenvolvimento da última atualização do Spider-Man 2. O tropeço deu aos jogadores indícios de um novo vilão que deve aparecer no jogo em uma campanha de DLC.
A nova temporada de Fortnite é temática da mitologia grega e tem skins para figuras como Zeus, Artemis, Poseidon, Hades e, por algum motivo, Korra, a lenda de Korra.
Já Overwatch 2 finalmente revelou um trailer completo da colaboração que eles terão com o Cowboy Bebop. E o vídeo é lindo de chorar, cara.
Da dupla de devs brasileiras responsável por Unsighted, a B-Zero é um novo Metroidvania 3D que parece inspirado por Kill la Kill e Mega Man Legends e que ainda não tem data para sair.
De acordo com pesquisa da Brasil Games, feito pela Abra Games em parceria com a Apex Brasil, o número de estúdios de games brasileiros cresceu 3,2% em 2023. Hoje, são 1.042 estúdios nacionais que empregam mais de 13 mil profissionais.
A produtora Killbyte revelou no Twitter que a Sony não permite que os preços brasileiros para jogos na PSN sejam personalizados diretamente, o que significa que eles são convertidos automaticamente do dólar.
Após serem ameaçados com o processo, os criadores do emulador Yuzu acordaram com a Nintendo que iriam deletar todos os arquivos pertinentes ao software e ao emulador de 3DS Citra, além de pagar uma multa de US$2,5 milhões à empresa japonesa.
Ai, 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 esse daí, hein?
Cara, nossa, que bad esse negócio, velho. Os caras voaram perto demais do sol, Dias. Esse que é o negócio que aconteceu ali, né? Mas assim, o Yuzu era open source, então já apareceu o clone dele. O problema é que os devs originais dele, teoricamente, não vão poder continuar contribuindo pro projeto. Mas tem um outro emulador ali, que é o Ryujinx, que é feito por um dev brasileiro, que é do Switch também, continua. O negócio é que, e assim, essa eu acho que é a perspectiva da comunidade de emulação no geral, é que muito provavelmente esse acordo foi a melhor escolha que eles podiam ter feito, porque eles se ferraram, obviamente, mas se isso fosse pra julgamento, talvez abrisse um precedente complicado aí pra emulação no geral. É. Se rola o processo, a Nintendo ganha, do jeito que parecia que eles iam ganhar, e conseguem estipular os próprios termos, aí começa a abrir precedente pra outras empresas processarem qualquer coisa de emulação que tem por aí. Aí ia desandar, cara, mas assim, né, enfim, eles voaram perto demais do sol, né? Esse negócio de ficar Patreon que gera $30 mil por mês de receita.
Ixi, ficar... eu não sabia que eles estavam monetizando.
Eles abriram um servidor paralelo de Switch Online, que a galera podia jogar online os jogos a partir do emulador. Tipo, cara, toma cuidado, né? Daqui pra frente, cara, pelo menos quando vai mexer com emulação de plataforma que ainda está ativa no mercado, baixa um pouquinho a bola aí, cara. Dá uma tranquilizada, porque emulação é importante demais pra coisas que vão muito além de pirataria, né? Então tem que tomar cuidado pra que as empresas não destruam completamente esse negócio e estraguem a diversão de tanta gente, né?
Senão vão atrás até do nosso Zenés.
Pois é, vão processar o criador do Visual Boy Advance, cara. A gente tá ferrado. Eu queria pontuar aqui só, obviamente, essas rapidinhas aqui pra gente não discutir muito, mas muito legal esse negócio da Killbyte revelar, finalmente, depois de muito ano, cara, eu lembro de nos tempos do All Jogos, a gente tentava confirmação de alguém e ninguém falava, o que me leva a crer que eles provavelmente não poderiam falar sobre isso publicamente, mas que realmente, a Sony não deixa você colocar o seu preço especificamente em real. Você tem que colocar em dólar e é convertido automaticamente, e aí seja o que Deus quiser, né? Por isso que muitas vezes o jogo sai mais caro na PSN do que no Xbox, mais caro na PSN do que no Steam, o que é bizarro, completamente fora de lógica, de sentido, mas muito bom saber, ter uma confirmação oficial aí de alguém que lança jogos mesmo, que é, basicamente a Sony tá cagando pra gente, né? Essa é a realidade do negócio.
Uma vaia pra Sony, por favor.
Continuar aqui, Guilherme Dias, com os comentários. Selecionei aqui alguns comentários de alguns dos nossos queridos ouvintes. Lembrando que você pode mandar o seu comentário pra gente ler aqui no e-mail contato@xdocontrole.com. A gente tá com um backlog aqui, a gente tá planejando talvez fazer uma edição especial falando só leitura de comentário. Por enquanto, temos esses quatro que foram separados pro podcast de hoje. Guilherme Dias, pode ler o primeiro?
Alexandre Menezes tá falando de backlog. A gente tá falando de backlog dos nossos comentários, nós temos ele sofrendo com o backlog dele.
É.
Ele diz assim: eu geralmente jogo um jogo de cada vez, depois parto pro próximo, mas a minha lista de jogos só aumenta, já que aproveito bastante promoções. Às vezes tento jogar mais de um jogo intercalando os dias, mas eu particularmente perco a imersão assim e acabo confundindo os botões. Como é essa questão pra você? Vocês costumam jogar um de cada vez ou intercalando mais de um jogo? Grande abraço.
Um abraço aí pro Alexandre. Assim, eu faço lives e as minhas lives, elas normalmente têm tipo, ah, na segunda eu jogo Lies of P, na quarta eu jogo um jogo velho, na quinta eu jogo tal outra coisa. Então assim, eu por definição não posso jogar um jogo só, é mazelas da profissão aí, não tem como. E eu sofro com isso também, cara, é muito normal nos primeiros 10 minutos que eu tô jogando um jogo, eu fico tipo, ah, esquiva no jogo de ontem era bola, hoje é no R1. É sempre um sofrimento isso, mas na minha vida pessoal, que eu acho que é o que ele tá perguntando mais seriamente, eu não tenho foco suficiente pra jogar um jogo só, normalmente. O que eu percebo que eu faço meio instintivamente, eu tenho um jogo pra jogar quando eu tô afim de ficar sentado na frente de uma tela grande, e eu tenho um jogo pra jogar quando eu quero ficar deitado, que normalmente é alguma coisa no Steam Deck ou no Switch. Então, por exemplo, nesse momento que eu tô gravando esse podcast, eu estou jogando na tela Final Fantasy VII Rebirth, e quando eu tô deitado na cama, eu tô jogando Balatro no Steam Deck. Eu alterno entre esses dois. Então, assim, se eu quero jogar videogame, mas eu quero ficar deitado, eu tô jogando um. Se eu quero jogar videogame, mas eu tô na frente de uma tela grande, eu jogo outro. Então, eu costumo intercalar entre dois. Eu prefiro jogar jogos que não são de gêneros nem parecidos, porque, sei lá, né, não orna você ficar jogando meio que a mesma coisa. Eu gosto de ter uma variedade ali. E no caso, por exemplo, Final Fantasy VII Rebirth é um jogo de sofrer, enquanto que o Balatro é um jogo de jogar pôquer, né? Então, tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a minha política meio instintiva. Assim, eu não faço essas coisas de propósito, mas é o que acaba acontecendo.
Ah, pra mim varia, viu? É. Às vezes eu tô jogando um jogo mais denso, tipo um Baldur's Gate 3, um Tears of the Kingdom, eu não jogo mais nada, tô jogando só isso porque eu tô tão imerso que eu quero ficar só naquele mundo. Uhum. Mas às vezes eu tô jogando um jogo que, sei lá, me cansei dele, eu vou lá e vou num gênero diferente. Tinha época que eu jogava algumas coisas online, aí migrava pra outra coisa, depende. O próprio Switch é um console que às vezes eu uso muito em viagem, né? Quando eu viajo pra algum lugar, aí tem aquele jogo que tá parado no Switch, que eu tinha esquecido, eu vou lá e volto a jogar nele, então depende muito pra mim. Não é uma coisa fixa, às vezes eu fico num jogo só e às vezes eu tô meio que transitando entre mais de um.
Entendi. E assim, só pra falar mais da minha postura em relação a backlog especificamente, um, aceite o fato de que você vai morrer antes de terminar todos os seus jogos. Isso é uma coisa que você tem que botar na sua cabeça que vai te libertar de muitos pensamentos tóxicos, do tipo, ai não, eu comprei esse jogo, eu nem tô gostando dele, mas eu preciso terminar. Você não precisa, cara, talvez amanhã você tropece aí, caia no meio fio ali da calçada e não consiga mais jogar videogame pro resto da sua vida. Você não sabe. Joga o que você tá afim de jogar, aproveite a sua vida do seu ritmo próprio aí. Não fica preso a essa coisa de backlog, né? Joga o que você quer, quando você quer. Eu acho que quanto mais rotina você cria, então, quanto mais regra você estipula, mais fica aparecendo o trabalho, aí perde a graça, você vai começar a tratar videogame como uma coisa que você tem que fazer e não um hobby. Eu sou contra esse tipo de coisa. Então não fique cucado com isso aí não, cara. Joga o que você quer.
X do Controle, seu podcast de games completamente otimista e nada mórbido.
Ó, e-mail do Guilherme aqui. Guilherme Fernandes tá preocupado com os consoles. Como? Olá, me chamo Guilherme e conheço meu xará Dias desde o Baixa Aqui Jogos e o PH do The Enemy. Comprei o PlayStation 5 recentemente, trocando a minha biblioteca do Xbox de mais de 5 anos pra começar tudo do zero do outro lado. E eu confesso que é difícil digerir aquela declaração da Sony de que não terá grandes jogos first party até 2025. Vocês acham que todo esse foco em poder de processamento está fazendo com que demore mais para que os jogos saiam e, consequentemente, tenhamos menos jogos por geração? Lembro que na época do PlayStation 3, claro que com toda a limitação gráfica, uma continuação não demorava tanto para ser lançada. Na minha opinião, a prioridade deveria ser fazer as pessoas se divertirem mais.
Sim.
Sim, né?
Os jogos estão ficando maiores, estão ficando mais difíceis de desenvolver, mais complexos. Isso leva mais tempo e você vai ter cada vez menos sequências dentro de uma geração que dura uma média de 7 anos.
É.
A prova disso, né, a gente viu, já falou várias vezes, virou meio que uma anedota, é a Rockstar na geração do PlayStation 2, na geração do PlayStation 3 e na geração do PlayStation 4, né, em que ela esticou um GTA por 3 gerações e tinha uma época em que ela lançava 3 GTA em uma geração. Então, é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar ao mesmo tempo de que a gente tem discutido isso ao longo das semanas, a indústria está começando a perceber que alguns ciclos de desenvolvimento são inviáveis,
uhum.
E que a gente tem falado especificamente até da Sony, né, nas últimas semanas, é precisa ter jogos com tamanhos diferentes, com escalas diferentes, com escopos diferentes. Então tem um jogo lá, AAA, que demora 7 anos para desenvolver, beleza, mas faz um jogo um pouco menor que levou 3, faz um mais curtinho que levou 2, então acho que a gente precisa ter um pouco mais de variedade.
Sim.
Dentro das próprias empresas, porque o pessoal dos indies, eles já fazem isso, né, então as empresas grandes, acho que elas precisam um repertório um pouco mais variado de projetos, cada geração.
Concordo. Obviamente, você tá certo, Guilherme. Concordo com o Dias e com você, no caso. É um processo que a gente tá vendo há muito tempo já, desde antes do Play 3, isso já era bem evidente, né? Do Play 1 pro Play 2, tipo, mano, olha quanto tempo teve entre o Final Fantasy VII e o Final Fantasy X. E depois, olha quanto tempo teve entre o Final Fantasy XV e o XVI. E você vai ver que é bizarro, né? A diferença, o tempo que demora mais pra você produzir um jogo novo hoje em dia. Mas eu queria só, porque a gente bate muito nas empresas aqui, e nesse caso específico, eu acho importante assinalar que isso não é culpa só das empresas, né? Porque as empresas, elas agem de acordo com os anseios do público. Por mais que, né, tem empresa que faz leitura de mercado errada, tipo a Warner, que a gente falou mais cedo e tudo mais, isso não é porque as empresas, elas são malucas, elas querem que as pessoas se divirtam menos, elas não estão preocupadas com a nossa diversão. Não, não é isso. Isso existe porque as pessoas querem sempre que o jogo novo seja mais bonito, maior, de mundo mais aberto, com menos limitações, mais personagens jogáveis, mais skins, mais modos online. Então, assim, é uma coisa que a gente incentivou que acontecesse dentro do ritmo de desenvolvimento dessas empresas, né? Porque tem muita gente que hoje em dia aparece numa apresentação, por exemplo, se eu tenho muito contato fazendo transmissão de evento ao vivo, né? Você vai fazer transmissão de evento da Sony, qualquer coisa que tenha gráfico pior do que Marvel's Spider-Man 2, tem um monte de maluco lá no chat falando, ah, passa pro próximo, joguinho tosco, joguinho feio, joguinho merda, ninguém quer ver isso, a gente quer ver jogo AAA. Então, assim, existe isso em grande parte da comunidade gamer e é essa galera que essas empresas estão tentando agradar, né? Então, sei lá, o que eu quero dizer com isso? Comprem um jogo feio, às vezes. Comprem um jogo esquisito, um jogo meio truncado, meio quebradinho ali. Compre esse jogo de vez em quando. Só pra dar um sinal de que, a gente quer comprar esse tipo de coisa também, tá certo?
O Manuel quer conhecer mais sobre Final Fantasy. Ele diz assim, o meu e-mail hoje vai pro PH. Muito interessado na franquia Final Fantasy, que há muitos anos conheci apenas por nome. Já joguei o 15, platinei, achei viciante, apesar de falho. E mais recentemente, o 7 original. Dentre os restantes, há aqueles que me chamam muito mais atenção, como o lindo 9, e outros que não me deixam muito entusiasmado, como o 8.
O cara tem visão.
Achei muito culto ele, assim.
Né? Tipo, bom gosto. Mesmo antes de jogar, ele já sabe o que tá falando, cara.
Todavia, existem 2 games da franquia dos quais mal ouvi falar até hoje. Final Fantasy 11 e o Final Fantasy 12.
Que doido.
Sei que pra saber mais, basta pesquisar sobre e me aprofundar, mas sinceramente, com o pouco tempo livre que me resta ultimamente, não tenho paciência pra procurar por mais criadores de conteúdo de qualidade que podem já ter abordado os games para além dos que já acompanham. Ele achou mais rápido escrever para você um e-mail do que dar uma googleada, eu acho. Então quero te pedir, PH, pode me apresentar os jogos em questão? Como eles funcionam? O que acha deles? Você os recomenda para qualquer um ou apenas para quem anseia por conhecer a fundo a franquia? Conhece algum produtor de conteúdo interessante que aborde tais produções e seu trabalho? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Um abração. O Manuel, inclusive, sugeriu uma gameplay co-op entre nós dois como parte do X do controle para que a gente finalmente consiga jogar algo online juntos. Já falei aqui, né, PH?
Cadê o Rodar?
Resident Evil 6 está aqui, já virou lenda, né, nessa história.
Esse aí vai rolar, tem data. Posso te passar depois. Mas você comprou o Divers ou ainda tá sem?
Ainda não, preciso pegar.
Esse aí a gente precisa jogar com o Ricardo, inclusive. Ele tava cobrando lá. Vamos lá, primeiro gostei da perspectiva. Não tô com preguiça de procurar, então vou perguntar logo pro podcast que eu conheço já. Tamo junto. Criador de conteúdo que aborda Final Fantasy que eu posso te recomendar, Bruno Silva, nosso querido ex-colega lá do DNM, Bruno Freaks. Siga ele na twitch.tv/BrunoFrix. Ele tem uma série que ele joga todos os jogos de Final Fantasy. O cara é especialista. Conhece tudo que tem dessa franquia de cabo a rabo aí. Vai atrás dele ali. E sobre sobre os jogos em questão, primeiro que é muito fascinante ouvir de alguém que nunca ouviu falar muito sobre Final Fantasy XII, considerando quanto tempo esse jogo demorou pra sair. E, tipo, o Final Fantasy XII eu acho que foi o primeiro jogo adiado que eu acompanhei na minha vida como gamer. Cara, era qualquer, mano, mínimo detalhe que aparecia numa Famitsu da vida, mano, a galera ficava se debruçando sobre na internet. O jogo tava demorando pra caralho. Como eu mencionei no e-mail anterior, né? Entre Final Fantasy VII e Final Fantasy X teve, tipo, 4 anos de tempo, né? De tempo corrido no mundo real. E aí demorou, sei lá, 5 anos pra sair o Final Fantasy XII, né? Então a gente já tava maluco esperando pelo próximo. Mas, enfim, Final Fantasy XI é um MMORPG extremamente arcaico do começo dos anos 2000. Ele predata World of Warcraft. Então, assim, é muito, muito, muito pra aquela época. É um jogo difícil, totalmente focado em grind. Hoje em dia, ele tem muitas opções em que você pode entrar lá e jogar sem contato com outros humanos, porque tem uns NPCs que meio que desempenham o papel de jogadores humanos nas dungeons e nos chefes e tudo mais. Mas, ainda assim, é um jogo que eu só recomendo pra quem é extremo fã de Final Fantasy e quer conhecer esse pedaço da franquia, porque é muito arcaico, é muito quebrado. Ele tem uma assinatura mensal até hoje. Então, você tem que pagar, comprar o jogo e pagar uma mensalidade pra ter acesso ao servidor. Então, assim, pode, se quiser ver vídeo no YouTube aí sobre, dar uma olhada em como que era o jogo mesmo, mas não precisa jogar, não. Final Fantasy XII eu já acho que é mais interessante pra jogar mesmo hoje em dia, porque ele é um jogo muito único na série. Ele é um dos primeiros Final Fantasy que rompe completamente com a gameplay clássica da série. E eu enxergo o Final Fantasy XII como praticamente um jogo de programação. Ele é um tutorial de programador one-on-one ali, porque o que você faz nesse jogo? Você controla um personagem específico? Eu ia falar o Van, não é necessariamente o Van, você pode controlar qualquer um deles. Mas você controla um herói específico e o resto da sua party é controlado automaticamente pelo sistema com base em ordens que você programa. Então, tipo, você coloca lá um comando. Se a vida do meu boneco ficar igual ou menor que 30%, este personagem tem que dar prioridade para ações de cura, como, por exemplo, item de cura ou cura, o feitiço cura. Então, assim, é basicamente um joguinho em que você programa os bonecos pra fazer as coisas por conta própria. E é bem interessante. Ele se passa em Valice, que é o mesmo mundo de Final Fantasy Tactics, que é bem legal. Tem uma estética mais realista, doidona. A história é uma merda, mas é legal porque é mais pé no chão, assim, tem morte. Fala de uns temas mais realpolitik ali, que eu gosto, e tem uma vibe diferente do normal pra série. Mas eu recomendo que você jogue. Esse aí, ele tá disponível pra tudo quanto é plataforma. Tem no Switch, tem no PlayStation, tem no Xbox, tem no PC. Tem um remaster recente, né, que tem todo o conteúdo do jogo disponível facilmente pra você. O 12 joga. O 11 vê no YouTube que tá tudo bem.
Só uma perguntinha, curiosidade minha em relação a você. Teve algum Final Fantasy principal, da série principal, que você não jogou?
Que eu não joguei? Não. Não, eu joguei todos. Eu joguei todos. Tipo, eu não conhecia Final Fantasy na época do Super Nintendo, tá ligado? Eu fui jogar depois, mas hoje em dia eu já terminei todos nessa altura. Último e-mail aqui do Nicolas Frade, que quer falar sobre prequelas. Ele fala assim, ó: bom dia, tarde, noite, PH e Dias. Vou pular o bloco do elogio, ok? Recentemente comecei a percorrer a história do bad boy mais fodão de Kamurocho e odiei ter jogado o Yakuza 0 antes do Kiwami. Como grande kojimeiro que sou, teria desfeito amizades com quem me dissesse pra jogar os jogos em ordem cronológica, se eu nunca tivesse jogado na ordem de lançamento. Devil May Cry, Metroid, Crisis Core. Existe alguma série de jogos que vale a pena, do ponto de vista narrativo, ser jogada em ordem cronológica? Abração e continuem esmagando o X.
Rapaz, eu não sei se tem alguma série que eu defenderia, porque eu, de uns anos pra cá, eu meio que abracei isso. Jogar em ordem de lançamento é sempre o ideal.
É
mesmo
isso.
Que tenha prólogo, porque às vezes tem aquela coisa de ter um easter egg ali que foi feito justamente pra ser visto depois que já saiu. Uhum. Assim, eu não consigo pensar de cabeça. Assim, deve ter séries que você não tem a sua experiência afetada. Inclusive, é engraçado ele falar isso, né? Eu joguei Yakuza Kiwami e Kiwami 2, mas eu não joguei o Zero ainda. E várias pessoas me falaram, começa pelo Zero. E ele falar isso me surpreende. Assim, de não ter gostado da experiência, porque Yakuza, na minha cabeça, era uma dessas séries que todo mundo falava que compensava jogar em ordem cronológica.
É que eu acho que é uma coisa diferente. As pessoas não falam que é melhor começar pelo Zero por causa da narrativa. Elas falam que é melhor começar pelo Zero porque o Zero é o jogo mais cativante que tem. Então, tipo, as chances de você gostar da série e continuar nela, se você começar pelo Zero, eu acho que são mais altas do que se você começar pelo 1. Mas, cara, assim, eu tenho uma política pra tudo. Jogo, filme, mangá, anime, tudo. Sempre ordem cronológica. Não, perdão. Que coisa horrível. Sempre ordem de lançamento. Ordem cronológica não existe. Isso aí é ficção. A minha perspectiva é muito simples, cara. Essas coisas foram criadas para serem consumidas por humanos do mundo real, na ordem que elas foram concebidas. Se a pessoa pensou primeiro na história, que é o capítulo 3 da saga, e depois pensou no capítulo 2 e 1, o raciocínio que é mais próximo do seu, que você tem que acompanhar, é o do criador, não do personagem que existe no mundo da ficção. A ficção não importa. A ficção, ela tá lá, tipo, pra ser aproveitada em ordem qualquer. Não tem nada a ver esse negócio de cronologia. Nunca você vai aproveitar mais. Como o Dias falou, cara, uma prequel, ela é feita, pensada pra que você já tenha tido o contato anterior com a coisa que vem depois na história. Então vai ter referências, vai ter pontos frisados naquela história que você vai aproveitar muito melhor se você já tiver visto o capítulo 1 antes do 0, por exemplo. Então, assim, sempre, sempre, absolutamente sempre ordem de lançamento. Vale pra Metal Gear, vale pra Devil May Cry, vale pra Final Fantasy VII, vale pra Kingdom Hearts, que é outra que tem uns malucos que fala que você tem que começar pelo Burst by Sleep. A pessoa que fala que você tem que começar Kingdom Hearts em ordem cronológica é uma lunática. Ela tá completamente fora da realidade do mundo. Assim, ela não tem que opinar em nada. Ela é uma inimputável, tá ligado?
E tudo isso vale também a pessoa que fala que você tem que começar Kingdom Hearts, entendeu? Pode botar
também, essa pessoa exato. É, não tem que começar Kingdom Hearts porra nenhuma, cara.
Você... Série de degenerado isso aí.
Concordo. Abraço, com Breno. Dias, concordo com o Dias. Mas assim, eu tenho opiniões muito fortes sobre isso também, porque, cara, esse negócio de, ai, por onde eu começo, isso sempre me dá ansiedade, porque começa pelo começo, cara. A resposta é sempre tão óbvia. Eu não sei por que a galera se perde tanto nisso. Começa pelo começo. Se você não tá disposto a começar pelo começo, tem duas respostas possíveis. Se você tá com preguiça, joga o último. Se você quer jogar um negócio de verdade, começa pelo começo.
Vou deixar essa pergunta pro pessoal lá no Spotify, também vale pra galera do YouTube. Se eles conhecem alguma série que eles jogaram de videogame que vale a pena realmente começar por ordem cronológica.
Acho que vale mais do que jogo até, tipo, sei lá, pensa, tem alguém que argumenta que Star Wars é melhor você começar pelo episódio 1?
Pior que tem gente que fala.
Ah, cara, para argumento. Com isso.
Eu não concordo, mas tem gente que diz que sim.
Não tem lógica nenhuma isso, enfim. Aí, só pra terminar aqui a sessão de comentários, queria aproveitar pra mandar abraços pro João Messias Júnior e pro Hassan Salgado, que é amante de portáteis e que comparou o ato de ouvir o nosso podcast a ler uma revista clássica de games. Ele fica imerso na nostalgia quando ele ouve. Um abraço aí pros dois.
Abraço.
Aposta idiota da semana.
Guilherme Dias.
Vamos lá.
Vamos embora.
Meu Deus, vamos lá.
Aposta idiota da semana, mais uma vez aqui de volta pra agradar literalmente todos os ouvintes desse podcast e desagradar o Dias. Vamos começar com a aposta da semana passada, que foi meio dark, que quase como se a gente estivesse desafiando o mundo a ser do contra, a gente apostou em quantos estúdios e produtoras anunciariam layoffs na indústria de games entre a edição passada do podcast e esta. Eu apostei que 3 empresas diferentes o fariam e o Dias apostou em 4. E é óbvio que teve layoff, né? Óbvio. Teve a Radical Forge, que trabalhou em jogos como Gang Beasts e Sea of Thieves, é um estúdio de suporte, demitiu, isso aqui, não sou eu falando isso aqui, aspas, tá? Um punhado de funcionários. É nesse nível de desumanização que a gente chegou, cara. É tipo, cabe na palma da mão as vidas das pessoas. Enfim, eles demitiram um punhado de funcionários, enquanto a Spearhead Games, que era formada por ex-devs da EA e da Ubisoft, anunciou que vai fechar e cancelou um projeto inteiro. Mas felizmente só 2 dias. Ponto pra mim, mano.
Tá bom.
Você vai ficar chateado com esse?
Não, esse aqui eu tô feliz que você tenha ganhado.
Claro, isso aconteceu. Mas dessa vez eu era o lado bom da história, no fim das contas. Menos layoffs.
Não, entendi. Você tá me vilanizando, então, é isso.
Eu queria inverter um pouco os papéis aqui nesse quadro pra variar um pouquinho. Já que a maioria das pessoas concordou com você semana passada, apesar de vocês estarem errados, então hoje o Dias é o vilão. E como bom vilão, ele tá perdendo. Eu tô com 9 pontos, o Dias tá com 5, mais um acaba.
Graças a Deus.
Eu vou começar a perder de propósito, cara.
Não, não vai não. Semana que vem a gente termina isso aqui e vamos escolher outro jogo.
Ó, nova aposta. Na próxima terça-feira, dia 12 de março, uma das maiores franquias da Konami retorna em estilo com Contra Operation Galuga. E o estilo, no caso, é o estilo feio, né? Como os clássicos da série, o novo jogo criado pela WayForward é um run and gun, o que significa que cada fase tem inimigos saindo pra tudo quanto é lado. É muito bicho o tempo inteiro. Aposta simples, mas que certamente vai irritar o Dias. Quantos inimigos humanoides vão aparecer no seu caminho na primeira fase do jogo? Dias, eu apostei em 75. Você está
tá
bravo?
Tá sacanagem comigo.
Ele tá bravo.
É óbvio que eu tô bravo.
É lógico que
eu tô
bravo.
Eu vou ter que ir lá procurar agora o trailer do Contra Operation Galuga pra ver como é que é mais ou menos gameplay, porque assim...
Dias, você já jogou Contra!
É, mas é um novo Contra. Eu
mas
não sei...
é um Contra!
Eu não sei se vai ter, tipo, 577 inimigos ou se vai ter 15, entendeu?
Nem eu!
Ah, eu tô olhando aqui, eu aposto que vai ter. Você vai contar realmente tudo isso? Eu
prometo contar.
Prometo ser honesto também.
Não, é lógico que eu vou ser honesto, caralho. Quando que eu não fui honesto com você?
Assim, é questionável em relação a essa aposta.
Olha, aí.
Tá, eu vou apostar... Puta merda. Eu não sei, cara. Quanto será que aparece num contra normal?
Eu também não sei. Eu... Só pra deixar claro. É muito.
É... So...
Não sei. Você pode apostar menos ou mais que eu, Dias. Esse é o fim, né, das coisas.
Tá, eu vou apostar mais, então. Eu vou apostar tá. 90.
90, tá bom. Tá bom.
É bom que eu já perco esse negócio aqui. Semana que vem acaba, já. Desgraças, são mais amaldiçoados desse programa. Ainda bem que foi no final.
Tá aí, cara, mais uma aposta aqui. Vamos torcer pra que não seja a última, chat e ouvintes.
É isto.
Chega, Dias.
Chega, quero dormir.
Ah, você vai dormir, né? Você tá cansado.
Dormi as últimas 4, 5 noites, só umas 5 horas por noite. E eu quero dormir um pouco.
Não, vamos liberar o Dias, então, pra tirar uma cochileta russa aí. Vai acordar 8 da noite depois de gravar esse podcast. Excelente. Mas queria agradecer aqui a galera que tá ouvindo o podcast mais uma vez sempre. Lembrando, mandem seus comentários pra contato@xdocontrole.com. Avalie o podcast no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no Apple Podcasts. Fala pro amigo, fala pro papagaio, fala pra avó, fala pra gatinha que você tá chavecando na faculdade, que você tá ouvindo um podcast de games legal. E recomenda pra galera aí, toda, pô, por favor, faz o negócio de espalhar a palavra aí, tá certo?
É isto. Semana que vem voltamos com mais X do Controle, com mais novidades e com a última aposta, se Deus quiser.
Um beijo pra todos.
Tchau.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.